Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Amém? É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para adorarmos ao Senhor. Quero que você abra, por favor, a sua Bíblia, se você estiver com ela, no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Ou ainda é misericórdia, eu espero mais um pouquinho. Vai ser projetado ali. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com toda a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez esse oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Eu estava pensando nessa palavra quando a Raquel gentilmente me convidou e me veio uma canção à mente. Vou tentar fazer a capela, eu estou um pouco alérgico, você deve ter percebido que o tom da voz está um pouco diferente. Mas aí vocês ajudam, eu dou o inicial, o start, e a gente vai formar um coral bonito aqui. Me ajuda aí, tá, William? Fica firme aí, segura, você me ajuda. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Não é bom? Essa foi a nossa oração para começar a ouvir essa palavra. É muito interessante pensar em algumas circunstâncias que Deus nos oferece na nossa relação com Ele. E uma delas, embora essa palavra pareça um tanto quanto estranha, são os paradoxos de Deus. Paradoxo é uma palavra que significa uma aparente contradição, uma coisa que parece uma contradição, mas não chega a ser uma contradição. E é muito interessante que na Bíblia, Deus, na nossa relação de fé, nos ensina que para a gente poder alcançar algumas coisas na nossa relação com Ele, é necessário a gente compreender alguns paradoxos. Por exemplo, aquele que quer ser cheio de Deus precisa primeiro se esvaziar de si mesmo. Para haver o enchimento, é preciso a priori que haja um esvaziamento. Sem esvaziamento, não há enchimento. Aquele que quer ter vida na presença de Deus, ele precisa entender que a vida começa com a morte. Aquele que não morre para suas paixões, aquele que não morre para sua natureza pecaminosa, não pode viver para Deus. Eu até costumo usar uma palavra que eu aprendi alguns anos atrás com um irmãozinho, dizia assim: pastor, tem que ter morrimento. A gente precisa aprender a morrer para algumas coisas para a gente poder viver para Deus. A Bíblia diz que aquele que quer ser exaltado, ele precisa ser primeiro o quê? Humilhado. A exaltação parte do caminho da humilhação. E dentre outros paradoxos. Você entendeu? A nossa relação com Deus é assim. E é muito interessante que Deus chama Jeremias para descer. É interessante essa palavra. Jeremias desce à casa do oleiro. E nesse momento que ele geograficamente se move para baixo, ele consegue ter uma visão de cima. Ele consegue ter uma visão sublime. Ele consegue ter uma experiência não humana. Ele tem uma experiência maravilhosa com o Senhor Jesus. E o que nós fazemos muitas vezes é queremos subir primeiro. Se você quer crescer, primeiro você tem que decrescer. Se você quer ter mais, primeiro você precisa aprender a ter menos. O caminho da exaltação começa pelo caminho da humilhação. E eu gosto muito desse texto, porque esse texto é um texto de coisas simples. Um oleiro, um homem simples, um pouco de barro, uma massa cinzenta, um vaso simples, um vaso que a priori se quebra, um outro vaso que é feito, um profeta que não é um profeta estiloso, pelo contrário, é um profeta humilde e simples, com uma vida difícil, com uma vida marcada por uma série de dificuldades. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que geralmente você faz com aquilo que quebra? Que você tem algo na sua mão e aquilo se quebra. Muitas vezes a gente tenta consertar, não é? Mas muitas vezes a gente faz o quê? A gente joga fora. A gente joga fora porque dá muito trabalho. Quando a pessoa diz assim, eu me lembro uma vez, quando meu pai comprou uma televisão, aliás, ele ganhou uma televisão, eu era ainda pequeno, lá em 1985, ele ganhou uma televisão Telefunken. Quem lembra da Telefunken? Vai lembrar quem teve geladeira Prosdóximo, por exemplo. E aquela televisão Telefunken, ela era uma televisão branca e preta, mas ela tinha uma tela roxa, tão antiga aquela televisão, que deixava a televisão meio colorida. E eu me lembro que meu pai ganhou essa televisão, era a válvula, você ligava ela de manhã para assistir ela à tarde, e ela se quebrou. E aí levou para consertar, e a pessoa disse assim, olha, seu Renato, não compensa consertar, é muito caro, não vai. O que, que a gente faz? Meu pai falou, então joga fora. E nós ficamos muito tempo sem televisão, porque a nossa vida era muito difícil até ganhar uma outra de 14 polegadas, branca e preta. Eu acho que era da Philco. Geralmente, quando as coisas dão muito trabalho, geralmente quando as coisas custam muito, nós temos uma tendência de descartá-las. E uma das coisas que Deus nos ensina aqui com Jeremias é que ele não gosta de jogar nada fora. Ainda que seja caro, ainda que seja difícil, Deus sempre tem um desejo maravilhoso no seu coração de querer consertar as coisas. O nosso Deus é especialista em corrigir aquilo que está quebrado. E se você tem dúvida, é só olhar para quem está aqui na frente, pregando a palavra nessa manhã. Ele consertou e tem consertado a cada dia esse aqui que vos fala. E a mensagem de Jeremias é uma mensagem de restauração para um povo que vive infiel a Deus. A mensagem de Jeremias é uma mensagem de que Deus quer fazer algo novo naquele povo que quebrou a aliança, naquele povo que não tem sido fiel a Deus, naquele povo que se estragou espiritualmente por causa da sua infidelidade para com Deus. Como Deus gosta de consertar, Deus não quer destruir o seu povo. Deus quer aprimorá-lo, Deus quer consertá-lo. E é assim que ele faz conosco. Um dos desejos de Deus é querer nos trabalhar, nos talhar, nos consertar, nos fazer de novo, ainda que a gente se estrague. Ainda que isso custe caro, ainda que isto seja difícil, a mensagem de Deus é, eu quero restaurar sempre a sua vida. E essa palavra dessa manhã mexeu muito comigo, porque é maravilhoso pensar que nós temos um Deus que se interessa por nós, apesar das nossas falhas. Nós temos um Deus que se interessa por nós, apesar das nossas quebradas, vamos dizer assim. Não é? Dos nossos deslizes, das nossas tragédias. Ele olha para nós e diz, meu filho, eu te amo tanto. Eu te quero tão bem. Eu te amo de uma forma tão intensa, que ainda que você se estrague, eu sempre estarei aqui, disposto a te consertar, a te fazer novo, a te dar um novo significado e a te dar um novo propósito. Por isso que é linda essa figura do oleiro que faz, que conserta, que restaura, e do barro que somos nós, que precisamos dia após dia ser moldados. Uma outra coisa interessante, só para a gente pensar, quando eu também era mais jovem, 90 e pouco, eu trabalhei numa loja de material de construção, na cidade de Ourinhos. E uma das coisas que Ourinhos tinha como característica era uma cidade de olarias, de cerâmicas. Fazia-se muita telha, tijolo, e eles vendiam para o Brasil inteiro, né? E eu fui trabalhar numa loja de material de construção bem no meio daquelas olarias, porque estavam montando um parque habitacional da Coab ali, e foi uma oportunidade que aquela pessoa teve, e eu fui ser lá um carregado da loja. E não foram poucas as vezes que eu visitei as olarias. Não foram poucas as vezes que eu vi como se fazia um tijolo, como eu vi se fazia uma telha, mas também as olarias lá faziam muitos vasos, vasos de barro. E é muito interessante, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, quando o oleiro vai trabalhar com barro, ele tem aquela máquina que ele usa para fazer a moldagem, ela tem uma tampa redonda, e ela tem uma espécie de uma vareta que fica bem ali no meio, como um limitador. E aquela vareta tem que estar exatamente no centro daquela roda. Porque quando ele vai colocar o barro, ele precisa colocar o barro exatamente no centro da roda. Porque se o barro não for colocado no centro, ele perde a função ali, ele não consegue ter o equilíbrio, e aí ele cai, ele estraga. Para o vaso ficar bom, para aquela peça que ele quiser fazer ficar boa, ele tem que colocar o barro exatamente no centro. Um pouquinho fora, dava errado. Interessante. Fazendo uma analogia, eu não sou muito fã de analogias, mas vou usar hoje uma analogia, fazendo uma comparação. Com a fé, é exatamente assim. Na nossa vida, Deus quer nos colocar exatamente aonde? No centro da sua vontade, para nos moldar, para nos fazer de novo. Não dá para eu e você sermos consertados e talhados nas mãos de Deus se efetivamente nós não estivermos no centro da vontade dele. Tem gente que até se quer se colocar na tampa de Deus, mas não quer se colocar no centro. Você já viu gente assim? Eu já. Eu. Muitas vezes eu quero que Deus faça algumas coisas na minha vida, mas eu não quero ficar no centro. Quero quem, na verdade, às vezes é o meu eu, a minha vontade. E o oleiro só pode trabalhar um coração, uma vida, que se dispõe a estar no centro da sua vontade. Você tem pedido restauração em algumas áreas da sua vida? Você tem clamado para Deus lhe fazer novo e nova em algumas áreas da sua vida? Uma das coisas que Deus quer é que você esteja no centro da sua vontade. Outra coisa linda deste texto é que o oleiro, quando vai trabalhar, quando ele tem aquela massa, ele não tem muitas vezes eu nunca vi um desenho, nada na frente que ele pudesse seguir um padrão. O oleiro geralmente trabalha com a sua intuição, com a sua visão de ver antes aquele barro, um vaso, uma peça que ele planejou. Daquela massa informe, na visão dele, ele já viu aquela peça que ele iria produzir. E isso é muito lindo também. Deus, quando nos olha, Deus nos vê antecipadamente. Deus nos vê antes. E nos vendo antes, e aliás, essa é uma especialidade de Deus, ele diz assim: eu quero fazer desse homem, dessa mulher, isso, isso e isso. Não é lindo? Às vezes a gente olha para uma pessoa, a gente diz assim: isso aí, o que vai dar isso? Como é que vai ser essa história? Você olha para o barro, você não imagina o que vai virar. Mas à medida que o oleiro vai caracterizando aquilo que ele concebeu no coração dele, aquilo que não tinha forma, aquilo que não tinha valor, começa a se tornar bem formado e extremamente valorizado. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem planejado a sua vida nas mãos dele. E ainda que você não perceba e as pessoas não percebam, ele quer fazer da sua vida uma linda e bela obra de arte. Ele quer fazer de você um vaso lindo, valoroso, precioso, no qual o seu espírito vai encher e você vai transbordar desse espírito. Deus te vê como ninguém vê. Deus olha em você coisas que as pessoas não veem. Quando Deus olhou o caos, ele viu o nada e o sem forma, ele disse: aqui eu vou revelar minha glória. E ele disse: haja isso, haja aquilo outro. E do caos e do nada ele fez o tudo. Quando Davi teve uma percepção de como Deus lidava nessa relação, no Salmo 139, versículo de número 16, ele diz assim: os seus olhos ainda me viram informe no ventre da minha mãe. E quando eu ainda não tinha forma, quando eu ainda não tinha sentido, ali o Senhor determinou todos os dias da minha vida. Não é lindo isso? Quando Deus chama o próprio Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, eu gosto demais desse texto. Ele diz assim: antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te chamei, eu te consagrei, eu te escolhi, eu planejei que você seria um profeta para as nações. Antes que você me amasse, eu te amei. E já te amei antes com amor eterno. É lindo, querido, saber que Deus, antes de qualquer iniciativa nossa, Ele já tem no coração dEle planos para nos tornar vasos lindos, valorosos e preciosos nas suas mãos. Então vamos aprender algumas lições. Lindo isso. Até aqui a gente já podia encerrar a mensagem, acho que o meu coração já ficou alimentado. Mas aprenda algumas lições desse texto. Primeira lição está no versículo 4, que diz assim: Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Preste atenção. Deus não vai desistir de você. Deus não desiste de você, ainda que você falhe em cumprir o propósito dele na sua vida. Ainda que você não consiga cumprir o propósito de Deus em algumas áreas da sua vida, Deus não vai desistir de você. Não vai. Jamais ele desistirá. Ele não jogou essa massa no lixo. Ele não descartou aquilo que estava estragado. Pelo contrário, ele reaproveitou. Mesmo quando a gente está vivendo períodos em que a nossa vida está estragada, em que muitas pessoas, as pessoas nos jogam fora. Aliás, eu costumo dizer que nós vivemos a era da descartabilidade do ser humano. Você é, para mim, importante até a hora que eu sinto que você é útil. O dia que você não for mais útil, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Você já viveu isso ou não? Gente que falou para você, ah, eu te amo, como eu te quero bem, ah, você, aquela coisa intensa, e de repente, aquilo que era tão intenso virou vapor. Essa é uma relação que nós vivemos nos dias de hoje. E a gente tem que tomar cuidado, porque esse não é o padrão de Deus. Deus não descarta ninguém. Ainda que essa pessoa não lhe seja mais útil, Deus ainda quer ela para si. Deus quer estar com essa pessoa. Deus não desiste jamais de fazer um milagre numa vida estragada. E é exatamente numa história estragada, é exatamente no momento em que o barro perde o ponto, que Deus quer revelar a sua glória. A glória de Deus precisa ser revelada nas nossas tragédias. A glória de Deus precisa ser revelada nos nossos defeitos. A glória de Deus precisa ser revelada nas nossas limitações. Amém? Você crê nisso? Então saiba que Deus não vai desistir de você. Jamais Deus vai desistir de você. Se você estiver bem, Deus vai estar com você. Se você não estiver bem, Deus vai estar com você, porque Ele te ama. E Ele quer fazer de você um vaso útil nas suas mãos. Olha que palavra boa para o nosso coração nessa manhã. Olha que palavra de amor, olha que declaração de amor que Deus está fazendo para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Ainda que as pessoas te abandonem, ainda que as pessoas te julguem, ainda aqueles que te deram tão intensos afetos, aparentemente, hoje não lhe dão mais nada, Deus está dizendo, eu não ajo como elas, eu continuo mesmo te amando, te amando, te amando e querendo te fazer um vaso novo a cada dia. Segunda lição que eu aprendo está ainda no versículo 4. Ainda no versículo 4 diz assim, vou ler de novo. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não pegou aquele vaso que de repente se trincou e pegou mais um pouquinho de barro e disse assim, deixa eu fazer um remendozinho aqui, que depois na hora de pintar, essa fissura, esse remendo, não vai aparecer, ninguém vai perceber, vai ficar para o lado de dentro. Geralmente, essas fissuras, elas são responsáveis pelos vazamentos. São ou não são? São as pequenas fendas mal tratadas, mal trabalhadas. Oh, glória, obrigado. Deus abençoe grandemente. Que fazem o vazamento da nossa vida. Deus não faz remendo na vida de ninguém. Eu não acredito de milagre pela metade. Eu não acredito num Deus que melhora uma área da sua vida e deixa outra área da sua vida estragada. Eu não acredito num Deus que faz as coisas meia boca. Deus não conhece a gambiarra. Já ouviu essa palavra, gambiarra? Deus não conhece. O que Deus tem que fazer, Ele faz pleno e perfeito e completo. Deus não faz remendo na vida de ninguém. Quando Deus faz uma obra, Ele faz uma obra nova, uma obra plena e uma obra perfeita. O oleiro não remendou o vaso. O oleiro não usou medidas para dar uma disfarçada no problema. O oleiro fez tudo de novo. E é por isso que Paulo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, vai dizer no capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, não é uma vida remendada, é uma nova criatura. A palavra ali é nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se ainda tem remendo na sua vida em áreas que vazam algumas coisas, você tem que perguntar para Deus: Senhor, eu estou no centro, eu permiti que o Senhor me moldasse para ser novo, ou ainda eu tenho coisas velhas? O oleiro quer te fazer novo, mas se você não estiver no centro, Deus não quer fazer remendos no seu caráter. Deus não quer fazer remendos na sua personalidade. Deus não quer fazer remendos na sua história. Deus quer lhe fazer de novo. Um novo vaso, lindo e perfeito, sem fendas, sem brechas. Confesso que eu fico muito entristecido quando, na minha própria experiência de fé, eu percebo ainda que às vezes eu tenho algumas fendas. E eu digo: Senhor, me ajuda a não remendá-las. Faz de novo essas áreas na minha vida. É muito triste você ver alguém que diz que entregou a vida para o Senhor, que vive para o Senhor, mas as fendas estão lá latentes. Você percebe no comportamento, você percebe nas atitudes, nas palavras, que há fendas que vazam. Deus não quer que as fendas apareçam. Deus quer te fazer um vaso pleno, lindo e perfeito. Um vaso novo. Se você tiver liberdade, eu não sou muito de fazer isso, mas só para a gente quebrar um pouquinho o gelo da manhã, olha para quem está do seu lado e diz assim: Deus quer fazer você novo. Sabe por que que Deus quer você novo? E aí nós temos que ficar aleluiado agora, assim, aquela coisa do poder do Espírito. É porque o vaso novo, ele tem resistência. O vaso novo não tem fragilidade. O vaso sem rachaduras, ele tem consistência. E quando esse vaso é cheio do poder do Espírito, quando esse vaso é cheio da presença gloriosa de Deus, ele resiste, ele suporta, ele aguenta o tranco para ser usado nas mãos de Deus de uma forma maravilhosa, perfeita, plena e completa. Por isso que Deus não quer vazamento, porque Ele quer que tudo que esteja lá seja usado para a glória dEle. Por isso, querido, se você é um barro, ou se você é um vaso com fendas, nessa manhã é um bom momento da gente pensar quais são as fendas que nós precisamos colocar no centro do tampão do oleiro para ele fazer o vaso novo. Você entendeu? Você está comigo? Amém? E terceiro e último lugar, vamos encerrar. Diz assim, no final do versículo 4, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O oleiro sempre quer prevalecer a vontade dele sobre o barro. Não é o barro que manda no oleiro, é o oleiro que manda no barro. Mas já conheceu o barro que quer mandar no oleiro ou não? Oh, Jesus! Aqui não, Senhor, essa curvinha eu não quero aqui não, aqui não, aqui não fica bem para mim, aqui não, assim muito fino não. Eu não quero assim, Senhor, eu quero, peraí, aqui não. E tem barro que geme ainda, né, quando Deus quer trabalhar. Ai, ui, não, aqui não. Aqui em Londrina talvez não tenha barro assim. Mas em alguns lugares, ouvi dizer, remotos, existem alguns barros com vontades próprias que dizem para o oleiro: não, oleiro, eu quero ser do jeito que eu quero mesmo. Presta atenção, querido. Quem prevalece nessa relação entre o oleiro e o barro é a vontade do oleiro. Tem gemidos. Glória a Deus. A gente sente uma dorzinha, né? Ou uma dorzona. Mas a vontade de Deus sempre prevalece porque ela é boa, perfeita e agradável. E eu preciso tomar posse disso. Que a vontade dele é melhor do que a minha. Quantas vezes a gente não deixou Deus trabalhar em algumas áreas da nossa vida e a gente depois se deu mal? É verdade ou não é? Então, qual é a vontade que tem que prevalecer na nossa vida? A do oleiro, a do Senhor. A obra que Deus tem para fazer na sua vida é maior do que a obra que Deus tem para fazer através da sua vida. Se você for muito usado por Deus, se você conhecer uma pessoa que é muito usada por Deus, você pode saber que aquilo que o Espírito Santo faz dentro dela é muito maior do que o que o Espírito Santo faz através dela. A ação dentro do nosso caráter, dentro do nosso coração, é maior do que a ação das nossas atitudes. É por isso que o inimigo não pode contra um vaso cheio da presença do oleiro. É por isso que o inimigo sai em retirada de uma vida cheia do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz que aquele que é do Senhor, o inimigo não toca. Porque ele não tem poder contra uma vida que está vivendo a plenitude da presença do Espírito Santo. A obra, vou repetir, que Deus tem para fazer dentro de nós é muito maior do que a obra que ele quer fazer através de nós. Você entende? Eu gosto muito de Jeremias, e eu estou concluindo, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Então vocês me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei. Os projetos de Deus para nós são muito mais elevados do que a gente imagina. Quando eu olho para a obra de Cristo na cruz do Calvário, para o que significou essa obra tão linda e tão maravilhosa, eu vejo que essa foi uma obra para nos fazer excelentes na presença do Pai, para nos fazer aptos, para sermos usados nessa dimensão, para sermos vasos sem fendas de honra, belos, capazes de suportar aquilo que Deus tem para fazer na vida deles. A obra que Cristo fez foi exatamente mostrar que Deus não joga fora nada. Deus é especialista em restaurar histórias.